Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Justamente no dia do malogrado casamento de Gregório, o Dorlúgero, então chefe de polícia da corte, acabava de entrar na casa de sua residência à Rua da Ajuda, quando o Ornança lhe entregou, por mandado do ativo delegado Benevides, a parte de um grande crime, do que nessa mesma tarde havia cometido nos armazéns de rapé do popular fabricante Paulo Cordeiro. Lúgero levantou-se inconcontinente da mesa, tomou apressado o chatapé à bengala, meteu-se no carro e disse ao cheiro que tocasse para a ladeira da Conceição. O carro parou à entrada de uma espécie de corredor que conduzia sinistramente a um lugar apertado, sujo e abafado pelo teto. Era aí que a polícia detinha os cadáveres complicados em qualquer crime. Ainda não existia o necrotério. Fazia péssima impressão entrar naquela pocilga da morte, cujo aspecto repulsivo dizia todos os mistérios da miséria humana. Constava de um pequeno quarto estreito e úmido, com duas mesas de pau. Havia também, na parede do fufundo, uma cruz negra, que abria na sombra os braços, muito triste, como se estivesse em vão à espera do seu crucificado. Sobre uma das mesas, jazia, glacial e rígido, o corpo ensangüentado de um homem branco. Ao lado, dentro de um caixão de formas especial e com as tábuas encebadas pelo hábito de carregar os despojos das autópsias, viam-se matérias informes, de uma cor estranha e repugnante, dentre as quais sobressaíam vísceras humanas, gordas e brancas como carne de porco, e um crânio cerrado ao meio, deixando transbordar a massa compacta dos miolos. Em torno de tudo isto zumbiam moscas. Veio à horta Recheveffe de Prulícia um homenzinho magro e amarelo, tão feio e tão morto de fisionomia, que lembrava os próprios defuntos que lhe cabia vigiar. O ofício comera-lhe o pavor natural que todo homem sente à vista da morte, e familiarizara-o com as degradações pavorosas da carne sem vida. Dava-se perfeitamente bem no meio de tudo aquilo. Ali comia, ali dormia e ali amava. Quando pilhava algum dinheiro para comprar luz, corria à venda bebê-lo de aguardente, e à noite deixava-se ficar no escuro com os inalteráveis companheiros de casa, que seguro não incomodariam durante o sono. O Lúgero disse-lhe alguma coisa, e o guarda, sem nada responder, conduziu-o para defronte da mesa em que estava o cadáver. Então o chefe de polícia armou as suas lunetas de vidro graduado e ficou a observar o morto por algum tempo. Era um defunto comprido, meio magro, com barbas empastadas de sangue pelo lado inferior. Estava descalço e tinha o corpo nu, ligeiramente esverdeado. O assassino rasgara-lhe a garganta, a faca, e puxara o golpe até as regiões dérmicas do torra. O chefe mandou chamar o escrivão e o médico, procedeu ao corpo de delito, e depois de apoderar-se de um farrapo de casimira cinzenta, encontrado na mão direita do morto, meteu-se de novo no carro e tomou o caminho da secretaria de polícia, que nesse tempo era ainda na Rua do Sabão. Aí procurou logo o delegado, com quem conversou algum tempo, terminando por entregar-lhe o farrapo de casimira e recomendar-lhe que procedesse às preliminares do inquérito no local do crime, e desse as providências para as competentes pesquisas. Nessa ocasião abava de chegar-se da cacasa Paulo Cordeiro, sobre quem recai o prejuízo causado pelo roubo que dera lugar ao crime. O delegado tomou de parte, e os dois ficaram a falar a meia voz. O chefe, entretanto, passa à sala de audiência, onde, entre outras pessoas, foi introduzida uma senhora ainda moça, de boa aparência, que dizia querer soltar um escravo seu, preso na véspera. O chefe ouviu-a com toda a atenção, um empregado mandou um lavrar o alvará de soltura. A senhora levantou-se e agradeceu, mas, ocasião em que transpunha a porta para sair, foi detida por uma frase que ouvira destacada da conversa do delegado. Parou e, protegida por um reposteiro, prestou toda a atenção. — É o que lhe digo, senhor delegado, repisava o queixoso. Nada podemos fazer sem primeiro ouvirmos o rapaz. Mas onde mora esse Gregório? Mora nas Laranjeiras. Em que se o ocupa? É zagão da praça. O senhor viu hoje, nem ontem. E ele então sabia que o senhor recebeu ontem à tarde os 20 contos de réis. Foi a única pessoa estranha ao negócio que soube disso. Bem, disse o delegado, escreva o nome e a moradia desse rapaz e deixe tudo mais por minha conta. A mulher que os escutava aproveitou o momento em que os dois se afastaram para sair dos esconderijos e descer precipitadamente a escada. A rua tomou um carro e seguiu para a casa de Clorinda. pelo sobressalto e salto em pia o ar de dolorosa ansiedade espalhado em todo o seu rosto. Pálido e simpático, conhecia-se facilmente que e muito que a pobre mulher estava sob a influência de uma grande emoção. Antes, porém, de voltarmos com ela à casa da noiva, que então triste situação deixamos no primeiro capítulo, cumpre dizermos alguma coisa a respeito deste novo personagem. Imagine o leitor uma mulher cheia de corpo, um tanto baixa, porém esbelta e garrida, dele um par de olhos castanhos, vivos e graciosos, uma boca risonha, um narizinho arrebitado, uns cabelos da cor dos olhos, um pescoço carnudo e bom torneado, e terá o leitor, pouco mais ou menos, a figura simpática que se dirigia para a casa de Clorinda. Chamava-se Júlia Gutierrez, fora atriz por muito tempo e, afinal, a instâncias do homem com quem casara, teve de abandonar por sua vez o palco. O marido faleceu 5 anos depois do casamento, deixando à viúva um legado que lhe assegurava o resto da vida. Júlia Gutierrez reuniu o que possuía, vendeu alguns bens que lhe não convinham, alugou o prédio em que morara com o marido, dispôs de alguns escravos, comprou um belo chalezinho na Tijuca e meteu-se aí, com a intenção de envelhecer tranquilamente. Foi nessa casa que ela travou relações de amizade com Gregório. Viram-se os dois a primeira vez por ocasião do batizado da filha de uma amiga. Gregório teria então 20 anos, gozava de alguma fama de estróina e figurava na vida romântica de uma tal Olímbia, a quem o leitor mais tarde virá a conhecer perfeitamente. Um dia, sentia-se ela aborrecida e nervosa, saber o que tinha, nem o que queria. Tudo nessa ocasião parecia enfastiá-la profundamente. Vestiu-se, mas não teve a coragem de sair, abriu um livro e não leu uma página sequer. Acendeu um cigarro e arremessou-o logo pela janela. Nisto entrou o criado no seu quarto e disse-lhe que o senhor Gregório a procurava. Não estou em casa, respondeu a senhora de mau humor.
Mas quanto errado a ideia, eu quero saber que ideia.
E mandou que se abrisse a porta ao rapaz. O chalezinho da viúva compunha-se de poucas peças. Havia sala de visitas, uma alcova, a sala de jantar, um gabinete de trabalho e mais 2 ou 3 pequeninitos cômodos de utilidade secundária. Mas tudo isto estava disposto e mobiliado com muito apuro e muita preocupação de gosto. Desde o jardim a jardim, que se mostrava logo o sentimento artístico na escolha e colocação dos jarros e das estátuas, sentia-se a mão caprichosa que encaminhara as hastes das trepadeiras para as grades da janela e confrangera as parasitas a se encaracolarem pitorescamente pelos troncos colunares das palmeiras e pelos seixos grotescos do repuxo. O aspecto rico das plantas, os canteiros moldurados de grama e desenhando pequeninas ruas de cascalho, diziam muito bem com o chalezinho alegre, a rir por um entre a exuberância da verdura e todo ele enfeitado de cotas de cores e arabescos, ao sabor particular das chacras fluminenses, sabor que resulta naturalmente da fisionomia característica das paisagens da corte. Quem, com efeito, atravessa as províncias do norte do Brasil e procura compreender o caráter quente das suas múltiplas paisagens, onde predominam os rios e as planícies, chegando ao Rio de Janeiro, não se pôde furtar-lhe a mais agradável impressão que produz ao espírito esta bela cidade, com a sua opulência de palmeiras, sua variedade pompadouriana de folhagens, a sua pedra original, que aparece por toda parte, e as suas montanhas, tristes e silenciosas, que se vão perder no cervo vem por entre nuvens. Gregório penetrou na sala de Júlia, tomado já de certo desânimo. Ele a tanto fazia por agradar àquela mulher, e ela sempre a desdenhar dos seus protestos, a chamar-lhe criança e a rir dos seus desgostos, dos seus suspiros, das suas atitudes apaixonadas. Meu, vezes a viúva, o senhor perde o seu tempo. Já não vivo de ilusões. Passou a época dos sonhos. Hoje toda a minha felicidade consiste na certeza de que não tenho absolutamente a quem dar satisfação de meados. Mas quem deseja escravizá-la? Perguntou em Hepsotza, Gregório, procurando por uma intenção sutil nas suas palavras. Quem é? Interrogou ela, abrindo para o moço apaixonado seus belos olhos de coribra. Quem? O senhor, meu querido sonso. Ande lá. Tenho muito medo destes inocentes. Parece que não são capazes de quebrar um prato, entreprato. E fazendo um gesto de graciosa impaciência. Homem menino. Mudemos de conversa. Falemos antes de Dona Olímpia. Gregório fez que não ouviu este nome e insistiu em que a viúva acabasse a sua frase. Já nem me lembro o que queria dizer. E até onde pode chegar o espírito da tirania bem?
Não tornarei mais. Adeus. Vai suicidar-se ou vai para a casa de Olímpia? Perguntou a viúva com um espanto exagerado.
Se vai suicidar-se, Preivina, que preciso preparar o sentimento.
Não me fale esse modo. Para que há de fingir aquilo que não é? Sei que a senhora tem muito e muito coração. Não se queira fazer indiferente e cínica quando possui aliás tesouros de amor e de ternura mal. Replicou ela, o senhor vai por mau terreno. Por quê?
Porque já se tinha despedido e dei fé. É caso, adeus. Até quando ingrata, até a primeira ausência da lua.
E a viúva fechou a porta com uma risada. Depois deste significativo tiroteio, Gregório fez ainda duas ou três tentativas de assédio, mas de todas elas saiu derrotado. É por conseguinte de supor que ele não contasse Jabixaledo absolutamente com o triunfo. Quando a criada lhe foi dizer à porta do chalé que a senhora consentia em ser vista. Entrou vacilante, um pouco entalado na dúvida de mais algum desbaratamento. Júlia recebeu-o sem perturbação. Estava prostrada sobre uma otomana de cetim e a Izzy deixou ficar. Com os olhos meio cerrados de preguiça ou de tédio, as pernas cruzadas indolentemente e a cabeça esquecida sobre duas almofadas. Vim importuná-la mais uma vez. Não assente-se e converse. Traz-me alguma novidade, que há por esse mundo espírito, trago-lhe um novo poeta, Teófilo Dias. Conhece? E a viúva abriu o livro e leu algumas estrofes. Que tal acha? Ela não respondeu e ficou com os olhos cravados no teto. Deus pousou-os de novo sobre o livro e continuou a leitura. Gregório foi a pouco e pouco se aproximando e tomou-lhe uma das mãos. Ela consentiu ou não deu por isso, muito empenhada a leitura. Gregório recolheu a mãozinha que tinha entre as suas e levou-a aos lábios com a sofreguidão de um faminto. Ela continuou a ler. Gregório aproximou-se mais e, todo vergado para a frente, chegou os lábios à cabeça da viúva e beijou-lhe a polpa macia do pescoço.
Então, que é isto-me? Disse ela, guenhando esmelindrada e deixando escapar o livro das mãos.
Gregório levantou-se também, mas prendeu a viúva nos braços. Não seja assim, perdoe, disse ele com a voz cheia de súplica. Tenha pena de mim, repare que sofro deveras por sua causa. A viúva abaixou a cabeça e ficou a pensar. Esta transição desconcertou um tanto o pobre namorado. Disse-lhe afinal em que pensa? É o diabo, resmungou a bonita viúva, como se falasse só consigo.
É o diabo.
O diabo o quê? Perguntou Gregório com um ar muito infeliz. Você tem 20 anos e eu tenho mais de 30.
Oh, ele.
Não, protestou Edgar, eu vou ficar contente, é uma criança, e eu sou mais que uma mulher. Lavem a mania de chamar-me criança. Mas se é, e quer responsabilizar-me por uma falta de que não sou o culpado. Culpada seria eu se não pensasse um pouco.
Não, amor, meu então.
Teu quem é juízo? Tu me pões louco? Mas contenha-se, eu vejo, chamo a criada. Julinha, solte-me o braço.
Não faça sogas.
Mas Gregório não respeitou a ordem, e Júlia, sem poder sustentar a sério, abriu a rir muito, a torcer-se toda nas mãos do rapaz, e afinal caiu prostrada na otomana, sem forças para nada, a chorrar de riso nervosamente, sem poder falar. E tudo felizmente acabou em pura galhofa.